1999, está no ar mais um Falho no Cast. Hoje a gente está aqui para falar de... Cobra Kai. E meus amigos, Cobra Kai para mim é igual sexo meia bomba. É ruim, mas é gostoso. Boa noite, Gabe.
Boa noite, meu querido. Eu não tenho nada para falar. Eu ia falar alguma coisa, mas eu já me desconcentrei total. Boa noite a todos.
E eu só tenho uma...
Eu ia apresentar você, Deus. Você não pode me cortar assim.
Desculpa.
A gente tem um convidado especial aqui, muito, muito, muito especial. Del, dê boa noite. Nosso vendedor tímido aqui, mais tímido que ele. Só eu.
Eu só quero. Quero falar uma coisa. Você é a cura e eu sou a doença.
Stallone cobra, né?
É. Na verdade, ele fala o contrário, ele fala errado, né? Que é você a doença, eu sou a cura. É, mas eu sou a doença.
Você é a doença.
Eu sou a doença, eu quero ser a doença.
Você pode ser a doença se você quiser.
Você é um cocôzão.
Isso, e tem uma frase boa dele aqui também, que é: você é um cocô, eu vou matar você.
É, exatamente. Você é um cocô.
Muito bom. Eu quero muito saber como seria essa frase em inglês, se ele realmente falou.
Eu acho que não. Eu acho que você é pérola da dublagem.
Acho que isso foi uma dublagem. Acho que foi mais uma...
Com certeza.
Hoje a gente tá aqui pra falar de Cobra Kai. Quero apresentar aqui meu dojo. O que você achou do nosso dojo, Del? O que você achou aqui, ó? A gente tem aqui até um sol, porque a gente tá no Japão. Não sei se vocês sabem, né? O programa já passou no Japão. E aqui, ó, tem esse... Aqui atrás de mim, ó, a gente tem o gongo aqui, muito bonito também. E ali tá escrito Zeca Pagodinho. E mais atrás ali tá escrito Paz. O que você achou do nosso dojo?
Eu achei ótimo. Inclusive, eu gosto muito do Japão. Já estive no Japão. Isso é verdade, gente. Já estive no Japão. E aí, eles têm sempre uma frase muito bonita lá. Quando eles comem pimenta, né? Pimenta queimacu. Que é só no Japão que tem. Então, eu queria falar que é tipo, meu Deus interior sauda o seu Deus interior. Então, posso falar?
À vontade.
Queimacu.
Muito obrigado. Poético. Poético, Gabe. Tem mais poético do que isso? Tem algo mais poético?
Eu acho que você adivinhou a pimenta favorita do nosso companheiro aqui do lado.
Eu sou muito fã de pimenta, inclusive. Inclusive, sou muito fã do Japão. Você pode ver, eu estou a caráter aqui de Johnny Lawrence hoje. Né? Eu virei um fã do Johnny Lawrence depois que eu comecei a assistir Cobra Kai. Eu apoio todas as vezes que ele praticou bullying contra o Daniel LaRusso, tá? 100% das vezes. Porque, meu Deus... A gente assistiu ontem o Karate Kid, já pra gente ficar com o sangue fervendo, assim, né, pra assistir. E eu não sei se isso foi um acerto ou foi um erro da nossa parte, né, Gabe?
Pera aí, antes aqui teve um comentário maravilhoso aqui, ó. Dani Freitas falou, Del vai participar vestido de pai de santo?
Ô, Dani, vem aqui pra gente lutar judô. Já entrevistei o grande Marcos Daúde. Marcos Daúde.
Ele saiu, porra.
E agora você fala isso? Não. Você vem aqui, eu tô na paz, como diz ali, como tá escrito paz ali. Eu tô na paz.
Paz e Zeca Pagodinho, é tudo que o mundo precisa.
Entre a paz e Zeca Pagodinho, maluco. Aqui, ó, o Del tá no centro dele. Não tem mais coisa mais pacífica do que isso. Já viu alguém puto com o Zeca Pagodinho?
Nunca.
Exato, não existe, cara.
Não. E com a paz? Já viu alguém reclamar do pagode que a paz faz?
Exatamente. Exatamente, eu nunca vi.
Foi profunda essa.
Eu nunca vi.
O Luizinho tá ali refletindo muito ali.
Ó, mas tem uma coisa que não tem paz, que é Karate Kid e Cobra Kai.
Vamos já começar a partir do ponto de que Karate Kid, Cobra Kai... Qual que é a minha câmera? Essa aqui. Karate Kid, Cobra Kai não tem nada de Karate. Já podemos começar já por esse ponto aqui? Importante?
Sim.
Os golpes são totalmente um mixed martial arts. É um MMA bruto.
Não, nem isso. Eles dão um golpe de Karate e o resto é socão, voadora, não. Chute na cara.
O Cobra Kai ou o Karate Kid?
Não, os dois.
Não, o Karate Kid ainda tinha os caras eram novos. Agora, o Cobra Kai, os dois têm quase 60 anos.
Nossa, eles têm quase 60 agora.
O Johnny tem 55 e o Daniel Santos tem 60.
Daquele jeitinho.
Então você vê as lutas dele lá, é tipo, eu começo e depois entra o...
Mano, viu o ator do Chris? O ator do Chris lutando é a coisa mais horrenda. Porque ele tá lento, ele parece um robô lutando, cara.
As velhinhas, né,
mas ver a molecada brigando foi a coisa mais absurda, né? Porque vamos... Já, só pincelando o último episódio...
Antes de você falar, interessante, se você aí de casa quiser ainda assistir Cobra Kai, aqui é totalmente spoiler, filho. Primeira e segunda temporada a gente vai...
Muito obrigado de lembrar.
Largar de spoiler, então fica ligado aí. Se tu não se importa, beleza. Agora sim, se importa.
É, até porque às vezes é muito informativo aqui, né, mano? Pra você se preparar exatamente pra terceira e quarta temporada que tá aí. Eu já deram um cliffhanger, que eu não sabia que cliffhanger ia ter pra terceira temporada, né? Eu tava falando do game, por que eles vão brigar mais aqui na série, né? Mas já tem cliffhanger agora pra terceira temporada. E o que eu tava falando é que, tipo, os caras eram velhos, mas a molecada, principalmente no último episódio, que foi 15 minutos de pancadaria franca sem pausa.
Sim, sim.
Era MMA, mano. Era jogar nego na parede, esse chute de
frontal. Sim, aquele negócio quase contínuo, né? Ali, meio que no 1911, do Kink, né? Um negócio meio assim.
Pô, é muito legal o filme, quando a série faz isso, né? Porque logo no primeiro filme de Karate Kid... É, as lutas no dojo foram cenas, tipo, sem corte, né? Meio sequenciais.
E toda vez que a série se propôs a fazer um corte, era um corte esquisito, cara.
Não era na luta, o corte.
Você já percebeu os cortes que tinha na série? A pessoa tava em pé, aí cortava, ela tava no chão já com uma comida.
Era uns cortes de tropeço, corte de queda, era horroroso, é assim. Horrível, era horrendo.
É algo assim. Mas o se empenhou a fazer um corte esquisito. Eu acho que eu vou sair cancelado.
Eu acho que a série é isso.
Porque eu só tô metendo pau, mano.
Não, mas eu acho que a série é isso. É pegar o mais absurdo ali, né? Porque a gente já começa que se passou o primeiro filme nos anos 80. O absurdo já começa aí. Anos 80, Del, você viu quantas partes dos anos 80?
Eu vivi todos os anos 80, infelizmente vivi. Inteiro.
Infelizmente, né? Quer dizer que tem marcas ali nos anos 80 que a gente vê que não é impossível ter hoje em dia, né?
Engraçado ele falar que felizmente, pra mim seria muito felizmente, que eu acho uma época sensacional. Eu queria ter vivido. Vendo o filme, eu fiquei pensando, cara, que gostoso de você viver os anos 80.
Não, os anos 80 era legal, era assim, era uma loucura, tinha um Chacrinha. Tinha o do Gugu lá.
O programa
também.
Do Chacrinha, o programa do Gugu já era uma loucura, entendeu? Era isso dos anos 80. Acho que é por isso que eu queria.
Pô, quantas vezes eu andei na Caravan? Sabe o que é uma Caravan? É tipo, sei lá, um Santanão grande, um Opala perua, né? Um Passat perua. Lá atrás, sem cinto, tá? E meu pai. Na estrada. Né? Então, esses são os anos 80. Não, foi legal, foi legal. Eu falei, infelizmente, porque eu. Vieram os 90, os 2000, 2010, 2020.
Bate a idade, né?
Bate a idade, bate. É, vendo vocês assim, dá uma. Enfim.
É, mas, mas somos extremamente saudosistas dos anos 80, né? A maioria dos meus filmes favoritos estão lá: Blade Runner, Star Wars, todos os filmes dos anos 80. Não, que,
Star Wars,
Blade Runner que nem fez sucesso na época.
Star Wars é 70, velho.
Não, Star Wars 77.
Mas se passa, né? Se passa, você bate nos 80, né? Acho que o último filme é 84, eu acho. É incrível, inclusive. E a gente...
Só voltar pro ponto ali que eu queria falar. Do último, já pulou pro último episódio, foda, né?
Eu só queria falar da pancadaria. Eu queria falar de pancada.
Os 30 minutos do último episódio foram 20 minutos de porradaria franca entre adolescentes da faixa etária dos 15 aos 17 anos com um ator de 23.
Sim, tinha ator de 14 anos batendo em moleque.
Só que foi uma pancadaria muito frenética. Parecia um Carandiru escolar o bagulho.
E chegava nego que tu não sabia quem era, assim, e não tinha. Ah, um ponto importante: eu não sei o que aconteceu com a Califórnia, eu não sei o que aconteceu com aquela série. E não tinha. Pô, né? Não pode bater, pô, ficar vendo porrada gratuita é foda, né, mano? Mas ele bateu, velho, sofreu as consequências, né, mano? Mas já falando do Johnny nessa época, né, que é uma das coisas que eu mais gosto na seriado é o fato de que ele sofre muito, né, cara?
Do Cobra Kai é No Mercy, Strike First, No Mercy e No Talk.
No Talking.
As pessoas não falam, as pessoas não conversam. Toda a série tem...
Isso. Nesse lance de não conversar da menina, qual é o nome da filha do Daniel mesmo?
Sam.
A Sam. Eu, de verdade, a Sam foi a menina que mais beijou em todas as séries do Netflix, gente. E aí entra também, eu acho que entra também a comunicação, porque ela chegou lá e lascou beijo no japonês.
É, tinha um japonês.
Falecido japonês.
Ah, do japonês, né, mano?
Três japonês episódios, acabou o contrato. Tchau, amigo.
Acabou o contrato do japonês. Não, o japonês sumiu até de figurante.
Eu jurei até...
Mas, ó, a série, ela...
Eu jurei que ele ia ser vilão da série, o cara durou três episódios, tomou uma surra e sumiu da série.
Isso, é.
Essa é a representação do Miyagi na série, um japonês que tinha Mas, ó, nesse aí tem até um episódio legal que remete ao passado, né? Que o Johnny faz. Eu acho muito legal que eles fazem a maquiagem dele de caveira no Halloween. Essa maquiagem de caveira também tá no Bully Scholarship, lá, o jogo, que é... No episódio, na época de Halloween, das missões de Halloween, tu também se veste de caveira, fazendo alusão a Karate Kid, obviamente, até porque você é um no game, que nem ele. E aí, nesse episódio, tem toda a loucura do moleque vestido, do Japinha, né? Vestido de Piratas do Caribe, né? Aí ele chega pra menina aqui, vem aqui, eu quero te mostrar um bagulho. E aí, ele falou que era alguma coisa, um bagulho duro.
Da mãe, da avó.
O Daniel, ele chega assim, na verdade, um pouco antes, que o Daniel chega no quarto da filha, e ele vê no computador dela uma mensagem desse japonês falando que ia mostrar algo grande pra ela.
Ia mostrar algo grande pra ela, né?
Ia mostrar algo grande,
É, aí o cara falou, não é do japonês, porra!
Não é possível, mano. É que não vi a foto. Na festa, a menina tá vestida de torcedora organizada do Lakers. Na hora que o japonês puxa, aí eu falei pro André, mano, acho que ele vai mostrar o LeBron enterrando a temporada inteira, é algo grande demais.
Eu te mostrar algo grande aqui, ó, vê o LeBron enterrando.
Pode ser, só se for, né?
Mas ele mete o miguezíssimo de que é a corrente da minha avó.
Pois é, não sei. Eu sou velho. Alguém cai nisso hoje ainda?
O pior é que ele tava com a mão no cinto. Do nada o cara saca o colar da avó dele e tava onde, mano?
Do nada, ele já tinha um plano, ele já tinha todo um plano. O Daniel vai aparecer atrás de mim, ó.
Isso.
É o colar da minha avó, tio. É só isso aqui.
É inacreditável. Não, é... E cola.
É impressionante que cola, né, bicho?
Pois é. Não, mas depois ela sai com o menino lá, né?
Porque ele começa a espalhar boato, né? Dela.
Isso, que não sei se pode falar agora. Pode.
Pô, daqui ela tem a boca fofa e tal.
Isso.
Aí começa a pancada. A primeira pancada.
Já tinha ouvido falar boca de veludo, mas boca fofa nunca.
Boca fofa é nova, mano.
É, falou, nossa, eu tô vendo esse bolo aqui. Que boca fofa sua.
Alô, programa Sem Vergonha.
Chame-nos. Chame-nos. Programa Sem Vergonha. Chame-nos.
O sonho do André é participar do programa de calcinha.
E com peruca. É meu sonho, meu sonho. Vanessa, me libera.
Quando batesse 3 mil views, eu ia fazer isso, hein?
Você já bateu.
Já arruma a calcinha, amigo.
Vou arrumar uma calcinha. E aí a gente tem a primeira cena de pancadaria na escola, né? De pancadaria agora valendo
ali,
de treinamento. De novo, zero segurança, zero tipo de segurança, de vigilância na escola, mano. Na escola não tem nada, sai na mão. A Califórnia tá totalmente mal representada em questão de segurança escolar.
Los Angeles.
Los Angeles, Califórnia é o pior lugar pra Sin se na adolescência.
Isso.
É porrada pra todo canto, ninguém separa, bicho. Sin aqui no Brasil, que é uma festa, a galera toca 3 socos, já vem alguém pra falar, para, já deu. Lá não, mano, os caras ficam vendo até a morte, assim, olhando.
Não, aliás, desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu precisava falar isso na TV algum dia na vida. Pra mim, a melhor cena de todos os tempos sobre o Brasil é Velozes e Furiosos 4. Quando tá todo mundo na favela lá e o cara vai tirar, ou vai prender, né, o Toretto. Aí fala assim, é isso mesmo que você quer, mano? Aqui é o Brasil. Mano, é a melhor coisa do mundo, bicho.
Só vê os caras levantando armas.
Isso, aqui é o Brasil. E se Daniel San viesse pro Brasil, bicho, não é nem pra fazer aquele...
Não daria.
Já ia tomar pipoco.
Já ia sair purado, amigo.
Se na Califórnia ele já tomou cotovelada na perna.
Se ele estivesse no Rio, o cara ia falar assim, vai acordar com a boca cheia de formiga, irmão.
Essa boca fofa aí.
Essa boca fofa vai acordar cheia de formiga.
Essa boca fofa. Mó esculacho falando... menor, parceiro. Mó esculacho.
Já falando em Velozes e Furiosos e Vin Diesel, você já viu o vídeo do Vin Diesel dançando Katy Perry? Porra, dá um bisu. Ele publicou isso no perfil dele, em 2014.
Mano,
meu Deus,
o perfil do Vin Diesel, acho que 2015 pra trás, é a coisa mais bizarra do mundo. É umas fotos em 144 pixels, é umas fotos horrorosas.
Dele bombado assim.
Ou dele regata, mesclado com tigre, assim, é uma coisa...
Segundo Steven Spielberg, ele é um dos melhores diretores de todos os tempos. Steven Spielberg falou do Vin Diesel.
Falou
de
bem,
verdade. O Steven Spielberg colocou ele no... No filme lá, no Resgate do Soldado Ryan, né?
Ah, é verdade.
Porque é o
início de carreira dele, né?
É melhor a gente voltar pro Cobra Kai.
Vamos lá. Caraca, tá demais essa que tu falou agora.
O quê?
Que ela espalhou. Que ela espalhou. Tava lá espalhando isso.
Desculpa.
Tava lá. Vamos lá.
Eu pensei, soldado Ryan?
Soldado Ryan com a boca fofa. Por isso que resgataram o cara.
Oh, é muito importante a boquinha dele, mano.
Luizinho revoltado, falando que o cara perdeu a família inteira.
Depois a gente vai tirar sarro do... Putz, eu tô esquecendo todos os nomes aqui. Do menino que ficou, tá paraplégico lá ainda? Não sei.
Putz, isso aí é um bom ponto.
Do Miguel?
Não, mas aí a gente chega lá.
Não. Vamos chegar lá. Vamos falar lá do que você tava falando aí.
É, porque porradaria franca e sem segurança nenhuma é Califórnia. É, a gente sabe disso, Califórnia é porradaria, sem segurança e agiotagem, né? Porque o Johnny, ele fechou o contrato com o cara falando, né?
Isso.
Mano,
eu imagino o Johnny...
só faz uma coisa, destruir...
Eu imagino o Johnny...
Los Angeles.
Você pega o Johnny, no primeiro episódio já sabe que tipo de gente ele é. Imagino ele negociando o contrato. Tu vai alugar pra mim. Tá bom, alugo $1,000. $1,000 do cacete, irmão. É que então... Ou senão tu vai sair aqui na base da porrada. Aí o cara, firmeza. Deve ter sido isso, mano. Como que ele fecha um contrato de uma empresa na base da palavra?
Da palavra, exatamente.
Como que o Chris descobriu?
Exato, e o Chris descobriu. O Chris descobriu, né? Mas aí a gente vai chegar no papo do Chris.
Mas o Johnny também representa ali o americano redneck, né?
Nossa, é verdade, ele é puta redneck.
É, ele representa o redneck.
Pô, é um cara, ele fica ali, não tem celular. Ele é o cara da TVzinha de tubo.
Uma das melhores cenas de Cobra Kai é quando ele descobre a internet.
Isso.
E a primeira coisa que ele vai pesquisar na internet...
Mulheres peladas gostosas. Mulher gostosa e pelada.
Mulher gostosa e pelada.
Aquele menininho do Super Nani. Mulher gostosa e pelada.
É, era exatamente. Ele ficava loucão. Ele falou, caraca, mano, que mundo mágico.
De graça, hein? De graça.
Eu pagava uma nota na Playboy pra ter isso
aqui. Ele tem uma coleção de revista lá que ele tenta vender pra pagar o dojo.
É verdade. É.
Não, tem umas cenas muito bacanas dele dos anos 80, que ele fala lá pra... Acho que no segundo, né? Ele grava um comercial e fala pra menina. Ela fala, pega o Thunderstruck do CDC. Falou, acho que vai ter... A menina falou, acho que vai ter direitos autorais. Não, só pegar a fita lá no meu carro e...
É totalmente uma visão de alguém que nessa época era foda-se, né?
Não, teve uma cena totalmente... Eu diria que fosse totalmente forçada, só que eu trabalhei com uma pessoa que faz a mesma pergunta pra mim. Ele falou alguma coisa de Guns N' Roses e o moleque falou, o que é Guns N' Roses?
Ah, é verdade, é verdade.
Aí eu acharia totalmente forçado, mas eu já trabalhei com uma pessoa e eu falei de Guns N' Roses, ela falou, o que é Guns N' Roses?
Aí você falou...
Eu olhei e falei, não é possível.
Aí você falou... É a doença e eu sou a cura.
Sim, totalmente.
Eu revoltei.
Mas o legal é que mostra o contato, né, do velho boomer, do velho paia, com o jovem de hoje em dia, né? E depois que ele começa a ouvir a música, né, ele começa a ouvir direto Guns. É exatamente assim que acontece, né? Foi esse meu primeiro contato com o rock. E imagino que o do Gabe também foi assim, com algum velho paia, né, mano?
Ah, meu primeiro contato com o rock foi com o Linkin Park, velho.
Ah, não, Link... tô falando dos anos 80, rock antigo, Nirvana, rock antigo, 90.
Sim. Sabe como eu descobri Nirvana? Um assunto totalmente aleatório. Descobri Nirvana, que eu estava assistindo Bandeirantes, e aí tava um programa lá da Bandeirantes lá, e passou que a Miley Cyrus estava cantando Nirvana. E aí ela tava cantando uma música, eu falei, pô, essa música é boa, porque eu já tinha escutado em filmes.
Sim.
Que era Smells Like Teen Spirit. Aí eu falei, joguei no Google e descobri Nirvana, aí pronto, aí acabou meu mundo, né? Aí você descobre, aí o bagulho vai.
Mas teve aquela história lá daquela mulher do The Rhythmics lá, que ela morreu agora há pouco tempo. Ah, The Rhythmics. Qual é o nome dela?
Ah, Eurorhythmics, alguma coisa assim.
É, putz, ela morreu agora. E o cara? Morreu há dois anos.
É a música que eles fazem Sweet Dreams, né?
Isso.
Missionary Man.
É isso. Ela foi chamada para um podcast, assim como este aqui.
Exatamente.
E o cara falou, nossa, que legal. Pô, eu vou lançar você. Ela falou, o quê?
Caralho.
Eu tô desde 1950 cantando. O cara não conhecia ela.
Caraca, velho.
Que é...
E por que te chamou, né? E por que chamou, né? Se não conheceu, chamou por quê?
Ó, o Rodolfo... Rodolfo Milone disse que Vin Diesel é terrível atuando. É tipo um cigano Igor das Telonas.
E esse, eu vi o último Caçador de Bruxa, mano.
Ele tá lá nesse filme?
Ele é o Caçador de Bruxa.
Ah, ele é o Caçador.
Não, eu vi porque eu queria me... Eu tinha pecado, né? Grave. Aí eu falei, não, vou pagar aqui. Mano do céu.
Irei pagar aqui.
É, meu, Rodolfo, eu concordo. É o Igor Cigano.
Oh, mas é assim, né? Porque, tipo, Vin Diesel, em qualquer filme que você vê, ele não faz outro personagem, né?
É o Vin Diesel em todos os filmes, né? Mas... em todo filme ele é o Toretto.
Mas voltando agora ao Daniel San, o Ralph Macchio, né? Que faz... ele tá bem, né?
Cara, ele
tá bem o quê? Né? Aparência?
Não. Ele também é o Daniel San.
Ah, sim. É.
Ele também não pensa outra coisa.
Estranho, ele anda assim.
Ele anda estranho.
Ele também não pensa outra coisa,
estranho.
Né?
Ele fala, ia!
Exatamente.
Ele também não fez outra coisa na vida, né? Nem ele, nem ninguém.
Ele fez esse filme antes, que inclusive a gente ia, né, até falar o Outsiders, que Outsiders. A filha dele lê um livro lá, que é Outsiders, que é o filme que ele fez antes do... Karate Kid, é, que fez muito sucesso. Um puta filme do Francis Coppola. E acabou a vida dele. Que nem o Jedi lá. Que nem o...
O cara que fez o Luke, né?
O Luke, é. Se ferrou.
O Luke, não. O Luke. O Luke fez o Anakin também, né? Também sumiu. Nunca mais vi o cara que fez o Anakin.
Não, é que o Anakin é o cara ruim, né?
É, né?
Desculpa.
Mas o Luke sumiu, né? Depois do Luke...
Ele virou... voltou agora como Luke.
Assiste o Karate Kid depois de Cobra Kai. Daniel está totalmente diferente de... Totalmente.
Putocado?
Ele só tem aquela carinha, o zoinho, né?
É, pelo olho que quando ele apareceu, eu falei, mano, o ator do Daniel mesmo do filme? Aí eu fui ver, mas nada. Algum trejeito dele você reconhece, mas de rosto é outra pessoa. O cara acha que, sei lá, o que ele fez na vida.
E a dublagem é maravilhosa.
O Johnny é idêntico,
né?
Cara.
O Johnny é idêntico. 55 anos, cara.
Tu lembra ele igualzinho, velho.
Sim, impressionante.
E teve o Crazy também, né?
O Crazy.
E ele demais. Também ficou preso nesse 75 anos.
75 anos.
O cara ficou preso nesse personagem também.
Pô, chegou o cara, é a maldição do Karate Kid. O cara faz Karate Kid e não sai, mano. Nunca mais.
na verdade, é a maldição dos grandes blockbusters.
Maldição do blockbuster.
Quando o cara lança um filme e faz muito sucesso, velho, dificilmente o ator consegue sair daquele personagem.
Sim, Sharknado.
Sharknado.
O cara só fez daquilo. 7 charquineiros, bicho.
É cara. Ó, também a gente pode falar do Orlando Bloom, né? Orlando Bloom, ele até começou recentemente a fazer algumas coisas, mas, tipo, nada muito grande como foi o Senhor dos Anéis. Hein?
Ah, sim.
O ponto que a gente também notou ali na série é que, cara, a galera é totalmente estourada, velho.
Sim.
Totalmente. Ó, todo mundo ali, a gente pode todo mundo ali é estourado. Que... Só que assim. Era um ponto que eu queria falar agora que eu lembrei, o mais importante de todos. A falta de passagem de tempo, dele explicar pra gente quanto tempo que passou, e da mudança de personalidade do dia pra noite, velho.
Ah, é, porque a gente começa com um grupo, né, que era os que sofriam bullying, que começam a se juntar pro karatê. E é uma ideia legal, né, que mostrar que, pô, você fazer uma arte marcial aumenta a sua autoestima, né, eu luto, então eu sei como é que é, aumenta a tua autoestima, deixa você um pouco mais disposto até pra viver e tal. Mas teve uma galera que extrapolou ali, né? Porque virou uma gangue, né?
Isso,
virou uma gangue, cara.
Era
e
três...
eu soube que isso acontece mesmo, tá? Eu soube que existem gangues de academia que gostam de se encontrar e sair na pancada. Isso é mó doideira, mas existe.
São três personagens que eram os nerdões zoados que apanhavam a série inteira, bicho. E aí, numa cena pra outra, o moleque do lábio leporino.
Também.
O moleque lá do lábio leporino.
O Rock, o Águia.
Falcão. Ele sai chorando do dojo.
Eu gosto de apelidar ele de Davidson.
De Davidson.
Vou explicar por quê no futuro.
Essa frase, essa cena é boa.
Ele sai do dojo e ele volta de moicano, mas tipo, com muita autoestima, falando, mano, eu vou esbagaçar todo mundo aqui na porrada. E o cara se transforma. Do dia pra noite, ele nem sabia lutar karatê. E ele vira um mestre karatê. Eles vão pros campeonatos todos de faixa preta.
Ele virou, tipo, o segundo melhor da academia, né? Depois de fazer moicano, mano. É isso, mano.
Depois se você do Stephen Hawking,
bullying, faz um moicano,
depois do novo
cara.
Stephen Hawking, ele se tornou
isso. E, Gabe, eu já vou cortar um pouco suas asas. Né? Eu sei que você esperava que fosse verdade, mas o lábio dele é artificial, tá?
Putz.
Não é verdade. Não é verdade.
Parabéns pra equipe de maquiagem de Cobra Kai.
É lábio Falciani.
Trabalhou forte, mano.
Pô, ficou brabo mesmo. É, e ele tem uma cara de louco, né?
Tem uma cara de louco.
Eu vi os filmes que ele fez antes, ele não fez nada muito relevante assim.
É da série da Disney, né?
Ele tem
outros também, a menina que entra lá, que também vira namorada. Todo mundo vira namorada daquele cara lá.
É, né? Impressionante.
Acho que vocês deviam fazer essa série Cobra Kai, pelo menos vocês iam beijar alguém. E porque ele é...
Pelo amor de Deus. Eu vou lá, vou ser um figurante lá, né?
Isso, porque você beija alguém.
É uma boa oportunidade.
Exatamente.
Uma boa oportunidade aí.
Eu acho que
você tirar o seu bebê.
Porra, preciso tirar logo, mano. 21 anos já, mano.
Não, olha, mas eu quero falar que o meu personagem preferido é o Dimitri. Que era o amigo do...
Você gosta do Dimitri?
Não, moleque, eu é muito engraçado.
Porque ele é engraçado. Não,
tá? Ele é engraçado.
Na segunda temporada me tirou
o sério. Eu já ia sair do programa agora, mano. Dois personagens que eu odeio. O Hulk e o Dimitri. Pra mim, na hora que os dois foram saindo na mão, eu falei, mano, pra mim podia morrer os dois agora. Caiu
Nossa, velho.
Um armário em cima dos dois e pronto, sai da série. Muito não. Chato, velho.
É, o Hulk, primeiro que o Hulk, né, ele já mostra duas atitudes, né, é um grupo de personagens que eu acho muito bom, a gente tem o Miguel, que ele é o cara mais legal da série,
o latino,
o Miguel e o Rob são os personagens mais legais.
O mais legal da série, mais legal da série é a mulher do Daniel San.
Não, calma, não tô falando a deusa da série, estou falando dos melhores personagens, porque eles são muito bem construídos, ó, o Miguel e o Rob são sensacionalmente muito bem construídos, né,
sim.
Porque o Rob, ele chega... Era um moleque que roubava notebook, né? Mano, a fiscalização da Califórnia é impressionante. O moleque pegou a camisa do trabalho, começou a trabalhar no lugar e levou o notebook do cara embora. Ninguém desconfiou.
Imagina você trabalhando. Você vê um moleque novo ali e fala, ah, e aí, qual que é o seu nome? Primeiro dia é. Daqui a pouco o moleque some com o notebook e então, tudo, beleza.
Isso.
Impressionante.
E sai na porrada. E depois...
É.
Aí ele fuma maconha e os caralho, mas ele volta e ele quer recomeçar a vida com o Daniel trabalhando pra ele e tal. E ele vira um personagem muito bom, né? Tanto com a interação com a filha da Sam e agora, até mesmo no final da temporada, né? É, reconciliando com o pai, de certa forma, né? E o Miguel, porque é o Miguel. O Miguel é fofo, velho. Ele fica meio louco no final, mas ele é fofo, tá ligado?
Fica,
ele
mas fica. O Robin também, no final ali...
É, ele dá uma pirada, né? Ele dá uma pirada, porque ele dá um...
Mas
era
ele
pra
é,
ter
né?
parado, e o cara falou, não pode ter, né? Tem que ir até o fim. Porque o Daniel fala isso, não, tem que ir lá também, né? Ele dá uma forçada no moleque, que quer dar uma pirada, porque você tem que ir até o fim, que não sei o quê. O moleque olhou a oportunidade e deu uma chapuletada nele.
É.
E aí, tipo, a gente tem o Gabriel apelidou ela carinhosamente de Kim Jong-un, que é a moça...
Aquela gordinha chinesa.
A Aisha.
Muito chata, terceira personagem mais chata da série.
Eu lembro Kim Jong-un, então a gente apelidou de Kim Jong-un.
Não, essa menina também tem uma... Eu gosto de uma cena muito legal, que o Johnny fala assim... senhora, qual que é o nome dela? Que ela faz... É a Sarah Robbie, né?
É qual personagem?
Robbie. Não, a gordinha que vocês estão falando.
Ah, sim.
Que ela... Aisha, né? Ele fala, não é... Fala sobre, o senhor Aisha, desvirgine esses narizes.
Eu achei, caraca, menina...
Soco na cara sem defender.
Isso.
Thiago Bruno tá falando aqui. Gabe, manda o fudido do André ler os comentários do YouTube.
Ah, não tô, mas eu não tô no meu YouTube, mano. Mano, eu mandei um YouTube pra vocês e eu tô vendo outro YouTube. Eu nem tô vendo.
O cara tá vendo o YouTube do Coroacai,
galera,
mano.
No YouTube lá, participando.
Mas
André...
que YouTube? Que
tem
YouTube
mais de 200 pessoas lá. É, do Conexão.
Ah, cara, meu Deus, tem muito comentário, velho. Desculpa, gente, não tava aparecendo.
Isso aí, dá uma lida aí, mano. Agora falhou no cast, hein?
Aqui, ó, já começa com o do Thiago. Adorei esse comentário. O melhor Karate Kid é o do Jack Chan, que eles lutam com Kung Fu, não Karate.
Não, inclusive...
Adoro em polêmica, adoro o filme do Karate Kid.
Ah, é? Odeio esse filme do... Inclusive, um dos produtores é o pai lá.
Gente.
É mesmo?
É o
Will Smith.
O Will Smith, é um dos produtores do... Porque ele adora, tanto que ele colocou o filho e depois ele fez o Cobra Kai, porque ele adora, né?
Peço desculpas encadecidamente ao YouTube, gente. Tava aberto aqui, eu vi um monte de gente assistindo, mas ninguém falando nada, achei estranho, mas... Nego, tava falando pra caralho aqui, velho.
Mano.
Voltando, né? Eu acho esse grupo muito, muito legal, né? O Daverson, né? Que é o Hulk, emocionado pra caralho, né? Saiu com a menina uma semana e tatuou o nome dela.
E ele tem uma tatuagem gigantesca atrás também. É a mesma coisa, você falou, peraí que eu vou ali no banheiro. Aí na volta tem uma tatuagem.
Mano. Aí ele tatuou o nome da menina, terminou com ela depois também. Impressionante.
Isso.
O cara tatuou Cida, depois corrige como cidadão do céu.
E tem, não sei se vocês vão comentar isso, a cena mais polêmica dos tempos do Cobra Kai. Que o gavião lá vai dar em cima da menina e ela é lesa.
Ali a gente falou. A gente falou isso?
Plotes inúteis
do Cobra Kai. O Cobra Kai, o Gabe gabaritou a série inteira. Todo plot de mistério, assim, que era pra ser um plot twist, o Gabe falou. E vai acontecer isso. Da primeira até a final. Todos eles acertou. Os únicos que a gente não acertava eram os bagulho inesperado. Era a mina sendo lésbica. Era o Daniel que não tava comendo a mulher.
no spot. Era um spot.
Era um bagulho que não servia pra nada.
Quando comecei com o Daniel abriu o dojo, eu olhei pro André e falei assim: anota, anota. Aí ele fala: vai ter uma briga de casamento. Porque sim, ele vai estar tá priorizando muito o dojo e não o casamento. Isso vai dar um problema, não sei o quê.
Aí eu falei pro Gabe assim...
Deu dois episódios, já... pau. O André, para de gabaritar, sério.
Eu falei pro Gabe assim, Gabe, não é possível. A mulher dele é muito boa, né? Aí o Gabe lançou a frase, a seguinte frase. Fala, até pode confirmar essa frase.
Nenhuma mulher é tão boa assim.
Porque meu amigo, quando ela começou a fazer o Daniel lá, a cabeça dele, tadinho do Daniel, meu amigo. Tadinho do Daniel, o último episódio foi pesado pra ele.
Ah, mano. É.
E tem a mãe do Daniel lá que...
É verdade. Ela é aqui, ó.
E outra coisa, tinha na categoria personagens que eu não sei o que estava fazendo, o primo do Daniel.
Total. Mano, aliás, com certeza que ele estava precisando de um bico.
Aliás, olha que coisa engraçada, olha que mais um easter egg da série. A gente estava vendo Karate Kid, e aí, quando ele chega na Califórnia, e ele já entrosa com o moleque ali na entrada mesmo, quando ele está subindo, tem uma senhora, e aí ela fala que conhece alguém de Nova York lá, e aí ela fala que conhece um tal de... O nome do personagem?
Luiz Paulino.
Luiz. Aí ele falou, Luiz é meu primo, Luiz não sei o quê. Ela falou, não, é outro Luiz. E esse Luiz é o primo dele, que tá
só
na
foi
série.
Citado, mas aí construíram ele um personagem.
Só foi citado, aí falaram, pô, vamos botar um personagem que trabalha com ele, então. Primo. Aí... Ele citou uma vez no filme, criaram um personagem que só serviu pra botar fogo no carro do Johnny.
O cara só serviu pra tacar fogo. E foi gratuito, não foi gratuito.
Serviu pra limpar... É o pinto que o Daniel, que o Johnny desenhou no
também,
outdoor.
É.
Serviu pra isso e pra botar fogo no carro do Johnny sem ninguém pedir nada. Eu vou vingar meu primão.
Né? Do Karate Kid? Karate Kid não, do Cobra Kai. É que ele é a série perfeita pra fazer clipes de TikTok. Porque tem momentos que eles pegam, que nem o momento que o Daniel chega na concessionária rival, né? Aí o cara zoa com ele, fala do pinto na boca dele. Aí ele vira de costas, o cara tá com um chazinho na mão. Aí ele vira, ele dá um chutão assim, câmera lenta. Plá! Aí o chute voa. E toca a musiquinha.
Se bota o login do TikTok ali, fica perfeito, mano.
Perfeito, perfeito.
Na Índia, velho. Aliás, a gente ia criticar isso, a gente ia colocar um ponto negativo, só que na segunda temporada eu vi que não era um ponto negativo, era proposital. Que era cenas vergonha alheia, assim, cenas cringe. Sabe quando eu percebi isso?
Cite-as.
Sabe quando eu percebi isso? Quando o Johnny sonhou que tava com a mãe do Miguel.
Ah.
E um monte de cena ridícula. Aí eu falei, não, eles não estão fazendo isso.
Isso,
e foi gratuito. Foi gratuito.
Que é anos 80, né? Mega Blaster, anos 80, aquele negócio lá. Mas me deixou muito triste, porque eu achei que o Johnny ia dar uma beijoca na mãe.
Não,
eu achei. Mas aí já...
Outro arco péssimo. Ele chega a ver a mãe do Miguel com o cara. Aí isso. Ele vai num rolê e ele encontra o cara que estava com a mãe do Miguel xingando ela no rolê.
Que coincidência.
Aí ele bate no cara assim, gratuito, né? Ele dá uma porrada no cara.
Horroroso, né?
Ele dá duas porradas no cara e o cara fala, pelo amor de Deus, eu vou deixar ela. E o cara deixa ela.
Isso.
Você tinha comentado do...
Muito.
Comentado.
Muito. Acho que botaram, falaram, vai dar um arco legal. Não, vamos tirar.
Ó, não tá dando, amor.
30 minutos de episódio, amiga. A gente tem que deixar a Sam beijar mais 5 moleque. Vamos.
tem que bater aqui, pô. Mas você tava comentando que você gosta do Dimitri, né? Eu quero argumentos, porque eu não suporto aquele garoto. Eu sempre tava esperando alguém encher ele de bolacha a todo momento, cara.
Porque o Dimitri é o alívio cômico do negócio ali. Dá pra ver, né? Alívio cômico. É um moleque feio, magrelo, estranho. Mas o que eu achei legal é porque ele. O clássico seria ele ir para o dojo do Daniel para fazer. Ele não vai, né? Ele vai, não vai, vem, não vem. Ele quer, mas é um chatão, né? É um cara chatão que vai, que vem. Eu acho que ele dá um alívio cômico para... Porque todo mundo é psicopata, como vocês falaram. Todo mundo é psicopata. E o único normal lá é o Dimitri, que é o que enxerga. Fala, pô, ô Gavião, você lá... Era o cara faz xixi na cama. O outro não sei o que lá. Ele falou, pra que... Né, o cara que... Pô, pra que todo mundo vai apanhar? É o único cara. É tipo assim... Tipo Morgan Freeman, Deus lá. E aí ninguém sabe que tá no céu, no inferno, né? E ele é o único cara que sabe que tá. É tipo o senhor do Dungeons Dragon lá, que é o...
Mestre.
Né, o mestre do mago. Ele é o mestre do mago, que ele sabe o que tá acontecendo. É a quarta parede.
Totalmente.
Falando em mestre, eu levantei um ponto, né? E o Miyagi não sabia o que estava fazendo quando treinava o Daniel-san.
Ah, a gente tinha essa, totalmente essa teoria.
Porque ele... Porque assim, né? O Daniel viu ele lutando karatê e perguntou pra ele qual que era a faixa. Ele falou que não tinha faixa, que foi o pai dele que tinha ensinado.
Primeiro ponto aí, ó.
Joia.
Faixa, aí Daniel... não precisa de faixa, karatê aqui.
Karatê aqui. Faixa no karatê aqui. Aí, beleza. E aí o Daniel pede pra ele ensinar. E
não,
ele fala,
antes
beleza.
Disso, o Daniel pede pra ele resolver o problema com a galera do karatê, né? Isso. Aí ele chega lá no dojo dos caras, né? E ele pede assim pro... Ele chega assim, né? Ele chega todo assim. Aí ele pede pro cara falar... Ele fala assim, você tá batendo no moleque? Aí ele... Aí o Chris fala, exatamente, nós tá batendo no moleque. Aí ele tenta arrumar um acordo pra não bater mais no moleque, né? Mas aí o acordo era ele participar do torneio. Ele falou, se o moleque participar do torneio, vocês vão parar de bater nele? Aí
se
o
torneio participar de moleque. Ele fala tudo errado. Se o torneio participar de moleque... Aí bater, fala, vocês beleza. Para.
Eu vou dar flango pra todo mundo.
Nós vai quebrar a porrada nesse moleque todo. Vai ser bondinho no moleque. Aí ele falou, aí ele entra no carro e fala assim, pô, mas tu me lascou, o Miyagi. Aí o Miyagi responde assim, eu te poupei 2 meses de surra, pô.
Essa frase, te poupei 2 meses de surra, ele deve ali estar matutando, 2 meses eu tento treinar esse moleque. Aí ele viu a casa dele toda lascada, ele falou, vou botar esse mano pra trabalhar e tentar mostrar karatê. Então, aí assim, ele deve ter dormido.
Vou assim. Botar o moleque pra trabalhar.
Lixa, boa.
Que tem pra pensar em como vai ensinar karatê pro moleque. Ah, deixa ele trabalhando primeiro, depois eu vou pensar no que eu faço com ele.
E aí ele conseguiu criar um ensinamento que o Daniel usou isso também com a Cobra Kai.
Ali dormindo. Que tem a cena também do Johnny, o moleque falou assim, é pra limpar? Como que eu limpo? Falou, tanto faz limpar essa porcaria, né?
Exatamente. Legal. Ou quando os meninos vão até o dojo do Miyagi, e nessa que eles chegam no dojo, o Daniel fala que é gratuito, eles, beleza, mas e aí, quando que começa? Então, vocês pegam esse pano aqui, vão pintar, vão espalhar o carro, aí o cara fala, mano, você tá querendo a gente trabalhar pra você, seu idiota, e vai embora. E foi isso que o Miyagi fez. E aí, depois que ele se ligou, ele falou, não, pronto, agora conseguiu, foi, ganhou.
Velho, ufa. Nossa, na hora que ele ganha, ele tava assim, ó, mas por dentro ele tava, caralho, ele ganhou mesmo.
Trabalho infantil, cara. Infantil trabalho?
Não, trabalho infantil rendeu, guys.
Ele ganhou no primeiro Karate Kid. Tem mais. Teve 3, 4, né? 4,
mas descartou todos.
Seria um milagre, mas se o Miyagi tivesse vivo, ia ser disparado o melhor personagem, que ele é disparado o melhor personagem de Karate Kid.
Nossa, é impressionante. Ele foi
carisma do ator.
O Pat Morita foi indicado ao Oscar como o melhor ator coadjuvante.
Descanse paz, carisma enorme, mano.
É.
E eu não lembrava, de verdade, eu não lembrava que o Miyagi era tão carismático, assim, tinha tanto senso de humor, porque na minha cabeça, aí vem o filme do Karate Kid do Will Smith. Bota o Jack casaco. Chan, ele é muito sereno no filme inteiro. Ele não tem um senso de humor que ele tem o Miyagi.
Desculpa. Eu não gostei do Karate Kid do Jack Chan.
Eu gostei.
A melhor cena do Karate Kid do primeiro filme é a cena do Miyagi bêbado. Vestido de militar, ele fala da família dele, aí ele cai bêbado. Nossa, muito bom.
Dá mó tristeza,
sim,
tá?
Sim, mano, mó bad vibes.
Mas, gente, em 84, tinha um moleque que não quisesse ficar de pé numa perna só, que era um flamingo louco, flamejante.
Alguém brigou assim na escola, com certeza, né, mano?
Sim, isso aí era, mano...
Alguém tem um rapa abraçado, né, moleque? Botou uma na perna...
Tomou.
E uma das melhores cenas do Karate Kid 2 é que ele tenta isso de novo.
Ele toma rapa?
Não, e aí o cara defende.
Ah.
O oponente dele defende ele. Aí todo mundo...
Caraca, plot twist. A gente achou os outros Karate Kids muito descartáveis porque a série nem mostra o flashback desses Karate Kids, né?
Não, terrível, né?
Então... vamos lá.
Vamos pra segunda temporada, senão a gente fala, não termina a Cobra Kai.
Porque ele ganha, né, aquele torneio com o Rob, tenta dar o golpe com o braço quebrado, dá o golpe que o Miyagi treinou a vida inteira pra dar, o moleque dá em uma cena só, né, treinando de skate. Daquele torneio. E o torneio é muito amargo, por mais que o Johnny ganhou, foi muito amargo pra ele.
Não, essa eu gabaritei também, achei que tinha sido você, mas foi o que eu falei. Na hora da luta eu falei assim, o moleque vai dar o golpe que o Daniel falou, exato, que treinou a vida inteira. Aí logo em seguida ele deu o golpe, eu falei,
não é possível, mano. Mas o Miguel ganha mesmo assim e sai como errado, né, ainda. Os caras ainda não podem nem ter o gostinho da vitória. O Daniel é muito mal perdedor, cara. O cara é horroroso, esse maluco.
E na segunda temporada, basicamente, Cobra Kai vira um relacionamento teen Netflix.
Disney, cheio de relacionamento.
De assistir a segunda temporada.
Porque cena de relacionamento com adolescente não é mais pra mim, cara. Eu fico com raiva, eu fico desconfortável.
Olha,
a palavra cringe,
tinha talaricagem, como bom garoto aqui, tinha talaricagem. Tinha porradaria entre jovens.
Ó, o Jonas
tinha
Jonas
muito romance.
Deixa eu ler uns comentários aqui, Gabe. O Jonas falou aqui. O melhor da Karate Kid é o 2, porque dava pro Daniel morrer nele. Só que, infelizmente, ele não morreu. O melhor Karate Kid é o da mina aleatória. A mina aleatória.
Não, esse daí é o pior. Miyagi,
e não tem o Daniel. Esse... É o melhor filme.
Mas a Hilary Swank, esse daí, pô. É o pior. A Hilary Swank, é ela.
Esse daí é o pior Karate Kid.
É a menina de ouro lá, que ganhou o Oscar. Ah, é ela, aí, Karate Kid.
Ganhadora de Oscar.
Pra mim, o pior é Karate Kid, totalmente fora de contexto, mano.
Melhor Karate Kid fora de contexto.
Pra mim, primeiro. Um foi ótimo, dois já foi uma pequena forçação. Depois já era.
Não dá.
Mano, o terceiro foi um. Eu li a sinopse do terceiro e falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui?
O cara tentaram criar uma vibe Rock Balboa, mas não dava, velho. Não tinha história
aqui. Não, o outro aqui também falou: o senhor Luciano Brock. O senhor Miyagi, melhor mestre, fez o cara reformar a casa dele toda.
Pô, exatamente.
Luciano, um grande abraço, meu amigo.
Mas o Daniel deu troco, porque depois que o Miyagi morreu, ele pegou o terreno e fez uma casa mansão em volta. Deve ter pagado barato naquele terreno.
O cara falou, mano, eu trabalhei nessa casa, agora eu vou morar aqui.
Meu direito. Pegou todos os carros também que tava lá, né? Segunda temporada, então, o foco foi o Chris, né? Tipo, era pra ser o Chris, mas aí virou um relacionamento teen, né? Teve muita cena de festa, balada assim, que remete a minhas histórias da vida. Mas eu gostei de beber vodka apoiado num pé só. Achei sensacional, vou repetir isso. Aí eu conto pra vocês como é que foi.
Sim,
acho que vai ser incrível. Mas o plot do Chris, por mais que a gente achou legal, a gente achou manjado pra caralho, né? Porque a gente já sabia o que ia acontecer, o Gabe travou.
A série inteira é manjada, velho. Eu não sou um expert. Eu não assisti poucas séries completas na minha vida. Eu gabaritei a série inteira, velho. Eu assistindo, eu falava isso aí que vai acontecer. Aí, pum.
É, bem anos 80 mesmo. Inclusive, tem outra cena bacana do Johnny que leva um computador pra arrumar. Fala, pô, isso aqui me falaram que era só apertar um Apple. Ele fala, né? Era um Apple, era só apertar. O cara, não. Olha aqui, ó. Você liga e faz isso. É um Dell. É muito melhor. Né?
É uma propaganda foda, né? Eu quero lembrar que também a gente sabe que o Creed é proposital. Que quando, mano, foi impressionante. Quando o Rob deu o primeiro beijo na Sam, despirocou, eles beijavam em todo o cômodo da casa. Só tinha cena de beijo. E aí a gente quer chegar nessa cena. Tem uma hora que eles estão beijando na frente da geladeira, mas eles estão coladinhos assim. Alguém falou, certeza que ele tá com a... Ele tá com a...
Barraca armada.
A cobra tá com a picadura.
Eu falei pra ele, acho que ele vai mostrar o Cobra Kai.
Aí ele vira, com o moletomzinho. Eu falei, tá lá marcando o que ele
vira. A gente vai criar um selo. Ali estamos picadura. Em toda a série que a gente assistir, vê o Arthur ali de barra carmada.
Vai ter selo picadura agora
aí,
aqui, toda vez.
Você aí do Twitter, que gosta de um cancelamento, vai cancelar o Arthur que fez isso. Vai ter que cancelar, mano.
Vai ter que cancelar.
Porque ali a mina tá no trabalho,
Só que ali não pode ficar assim no trabalho, mano. Agora, todo mundo que avistar... Todo mundo, escutem vocês, meus ouvintes, ou telespectadores. Vocês que avistarem o selo picadura em algum filme, me avisem, mandem o tempo, tá? Mandem o tempo que eu quero ver e mostrar aqui.
Ele quer ver.
Quer ver o Cobra Kai.
Começou a picadura. Passa no computador do Adé. Picadura. Só ator. Só ator ereto na pasta do teu computador, picadura.
Exatamente.
Muito ator. Henry Cavill.
Tem uma cena do agora é aleatório aqui, que é, putz, um filme do Stallone com a Sharon Stone. Ela odiou fazer tal. Ela só fez porque ela era um sex symbol. E tinha uma cena que eram os dois tomando banho. E ela não queria fazer. E aí deu puta um negócio ruim, porque ele embebedou ela, né? Depois ele falou que embebedou ela pra ela ficar... E, cara, não, ali é broxamento ali, porque tem o selo broxamento.
Tem o selo broxamento.
Tem que ter os dois, porque ali, cara, caraca, terrível. Foi uma das piores cenas, né, que falaram. Aliás, piores cenas de sexo.
Meu Deus.
Aliás, dizem que Sylvester Stallone é um nojento de pessoa. E eu não duvido, não, mano. Olha, Rock Balboa é um dos meus filmes favoritos.
Sim,
mas todo mundo que, pelo menos todos os BR que teve contato com ele, falou que ele não é uma pessoa muito gente boa, não.
Eu sou fã do Stallone por alguns motivos. A gente faz
eu sou
um especial rock aí. A gente faz especial rock.
Total.
Fã de rock.
Rock Balboa, eu venho.
Pode mandar essa pergunta pra mim, Del. Acabei de ver aqui. Pode mandar essa pergunta pra mim.
Olha lá. Jesus, você gosta mais de quando a cobra sobe ou quando a cobra cai?
Sou fãzaço do Cobra Kai. E digo mais, hein? Eu acho que quem também gosta do Cobra Kai é o Daniel San. E o Gabe percebeu que desde a primeira temporada, desde o primeiro filme. tem algum crush entre os dois, cara. Tem. Aquela rivalidade
eu acho que o final, eu acho que o final da série vai ser Daniel largando a esposa e ficando com o Johnny.
Pode
porque,
ser.
Mano, aquela cena no bar, a cena no bar deles ali, eles se olhando assim, não sei o quê, eles ficavam se provocando.
O Johnny queria ver o Cobra Kai do Daniel queria ver o Cobra Kai do Johnny, o Johnny queria ver o Miyagi-Do.
O Miyagi-Do, é com o Miyagi-Do.
Pode criar seu fandom aí, internet. Pode criar.
Eu quero fanarts. Eu quero quem tiver aí fanarts do Johnny Lawrence com o Daniel LaRusso, por favor, me mandar também, tá? Cobra Kai no seu Miyagi-Do. Meu Cobra Kai no seu Miyagi-Do.
Esse daqui não vai passar lá, não vai passar no Stubbs.
Ah, a gente tá aqui no fim do programa e vamos de cliffhanger então, né? Cliffhanger foi pancadaria franca porque não teve nada na segunda temporada, porra. Vamos
nada,
ser sinceros.
Foi romance e aí teve o último episódio, os dois últimos episódios foi legal.
Foi irado.
O último só porque teve pancadaria.
Teve
a pancadaria, apareceu o Homem de Aço.
Foda, e a pancadaria, mano, foi 20 minutos de pancadaria.
Sim.
Impressionante, a escola assim assistiu. Aí teve um professor falando, eu não sou pago pra isso. Realmente não.
Até os pequenininhos, né? Tinha uns moleque pequenininhos também.
É, a gente nunca viu os moleque fazer nada, os moleque sair na mão, foi impressionante. Gratuito, né? Porque era só pras duas meninas sair na mão e virou.
Pegaram umas crianças de 8 anos e falou, finge aí que vai brigar aí. E gravaram.
Impressionante. E eu não sei se vocês avistaram dublês, mas eu não sei se tem muito dublê ali, né? Pelo menos os principais. Eu achei que eram os mesmos, que eram as molecadas.
O que eu li eram os moleques que realmente fizeram tudo isso aí. O que eu li era isso aí.
Pô, impressionante.
Talvez seja por isso que foi um pouco travado.
É, alguns momentos sim, mas pô, a luta do Rob e o Miguel foi muito irada, muito irada.
No final foi da hora. E culminou com a...
Cara, impressionante.
Com um grande plot.
Aquela cena absurda.
Ganhou um grande plot do Miguel caindo lá do segundo, terceiro andar, sei lá. E aí, vamos criar o bolão aqui. A série vai ser corajosa em matar o personagem... Ou deixar o Daniel paraplégico.
Daniel não, Miguel.
Miguel paraplégico. Ou eles vão fazer ele voltar ao normal, bravinho com o Johnny. Ou... Eu voto na segunda opção, que ele vai voltar tudo normal e vai voltar bravinho com o Johnny. Porque
ele esperava que ele voltasse, não 100%, mas que ele voltasse meio... Não,
não ele
voltar
tinha que
mais.
Voltar paraplégico, se fosse voltar, mano.
Sério, mas ele acorda, né? Isso não é spoiler, tá no trailer do 3, ele acorda.
Ele acorda, assim, não, mas sabemos se
mas ele... Mas se ele anda, não
se
sei.
Mexe,
é,
tal.
Não
a
tem,
a série ia ser muito curiosa se ela fizesse isso, tá ligado? E aí colocasse ele como um personagem, sei lá.
Olá,
que ficasse sempre
ver.
Na
não
cabeça
tem.
Do Johnny, porque o Johnny ia ficar com aquela culpa pro resto da vida inteira.
É, então, no trailer do 3 tem isso. E no trailer do 3 parece que o filho do Miyagi aparece.
Nossa, que doideira. Por
então
falar,
parece que ficou interessante.
Uma das cenas de Aquecer o Coração é o Daniel visitando o túmulo do Miyagi. Muito bonita aquela cena.
Muito bonito,
sensacional.
Então mostra que o Daniel é descontrolado depois que ele perdeu o Miyagi. Ficou pior ainda, né?
Sim. Qualquer ele nunca acontece. Foi controlado, aí ele teve o um período com o Miyagi, se controlou um pouquinho, depois perdeu o Miyagi, descontrolou total.
Exatamente. Tenho expectativas, como eu disse, pra mim o Cobra Kai é um sexo meia bomba, mas ninguém nunca recusa um. Então, pode vir as duas temporadas que a gente vai abraçar de braços
abertos. A gente vai assistir e depois traz pra vocês aí. Eu tenho a mesma sensação sobre Cobra Kai. Não sei se eu recomendo. Acho que eu recomendo, pode assistir aí. Mas eu espero que
vai virar um. Não, vai virar Karate Kid PCD, mano. O cara falando aqui.
Mas não espere nem um pouco que Cobra Kai ele. Perdi a ponta por causa do PCD aqui.
Não, tô falando, o Jonas aqui, Miguel vai voltar andando sem um dos braços. Também seria legal.
Pô, o bracinho aqui, ó, que não funciona direito.
Né? Ah, voltou.
Bracinho que...
Não espere que Cobra Kai seja o que estão falando na internet. Não é nem um pouco, tá bom? Ele é uma série ok. Um 7 no máximo, eu achei.
É, aqui no IMDB tava 8.7.
Tava 8.7, é muito...
Meu
mas
Deus.
Aí eu acho que é saudosismo, né? Se for
saudosismo,
se for a ideia que a série é meio flashback, good vibes, a galera vai gostar.
Bom, eu acho que já deu nosso tempo. O Luizinho tá quase ali.
Luizinho tá louco. A gente tem que dar tchau. Galera, muito obrigado por vocês estiverem aqui. Se inscrevam aí, curtam e blá blá blá. Ah, tá.
Pode falar, então. Desculpa. Pode falar mais o programa de vocês.
Ah, tá. Então é isso. Eu já concluí. Pra mim, eu nunca recusaria um sexo meia bomba. E pode vir. Terceira e quarta temporada. Próximo episódio é The Boys, hein?
Opa!
The Boys é legal, hein? Assistir também.
Aqui sim, até o Luizinho vai entrar na discussão.
Luizinho tá ali quietinho o tempo todo.
E hoje teve a terceira temporada do Discovery, né? O Star Trek Discovery.
Eu já quis começar Star Trek, ainda não pude.
Eu já assisti The Boys, André ainda não. Mas eu vou forçar ele a assistir tudo pra gente fazer aqui já na próxima sexta-feira.
É muito bom.
Que, mano, é sensacional. Melhor série do momento disparado. The Boys. Incrível. E minha consideração final é essa daí, assiste, mas sem muita expectativa. É, sei qual é a sua consideração, Onda.
Ah, minha consideração, acho que vale a pena. Eu tenho mais, um pouco mais de idade do que vocês. Pra mim é um pouco flashback, ver tudo aquilo de novo e tal. Ah, vale a pena ver, eu acho que vale a pena sim ver.
Sim.
Não é a melhor série do mundo. É bem água com açúcar, dá pra você assistir com a sua filha de 10 anos.
É 30 minutos.
É,
30 minutos.
Ela só não pode espelhar na Sam, né? Tem uma cena
da minha. Sam não dá.
Sam é complicado, né, mano?
André, eu acho, você, eu acho que a sensação.
Aqui no nosso dojo, tá aqui, ó. A gente tá no Japão, não sei se vocês sabem, tá por isso que tá sol aqui, ó.
Ai.
Aqui, eu vou. Quero que você salde aqui, Zeca Pagodinho, ali a placa do Zeca Pagodinho, dela, salde ela, por favor. Aqui, okay. Ó. Agora vamos dar tchau, todo mundo tchau. Tchau, gente, até o próximo episódio.